Vem aí, Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.
Muito boa noite, galera esportiva. Sexta-feira, 31 de janeiro de 2020. Vem os destaques dessa edição do Bate-Bola Nacional.
Manchetes do Bate-Bola Nacional.
Vasco perde para Cabo Friense e se complica na Taça Guanabara. Renato Gaúcho Pistola, técnico do Grêmio, discute com jornalista em coletiva de imprensa. Neste domingo, tem meia maratona internacional de São Paulo, a TV Brasil transmite. Tudo isso e muito mais nessa edição do Bate-Bola Nacional, mês de efeitos. A cargo do Luiz Emanuel, Central Técnica, José Alves e José Leite, Nacional Brasília, Nacional Rio, Nacional Amazônia, Nacional FM Rede. Está entrando em campo a Seleção Nacional do Rádio, galera. Em jogo adiado da noite da quinta-feira para esta manhã de sexta-feira, o Vasco da Gama acabou perdendo para Cabo Friense por 1-0 em pleno São Januário. O resultado, Vasco se complicou na continuação da Taça Guanabara. Outras notícias do Vascão com Maurício Costa.
O Vasco fez apenas sua quarta partida do ano e já está pressionado. A derrota por 1-0 para Cabo Friense em São Januário nesta sexta-feira mostrou uma equipe que ainda precisa melhorar muito e a torcida não perdoou. Ao fim do confronto, vai as críticas aos jogadores, ao técnico e ao presidente. Com os gritos de time sem vergonha, o Vasco deixou o gramado com apenas 4 pontos conquistados em 4 jogos. Podendo chegar a apenas 10 pontos no máximo na Taça Guanabara, o técnico Abel Braga admitiu que o momento é de pensar em outra competição.
A verdade é que não, praticamente é impossível. Praticamente impossível. Se torcer para os caras perder 2, então agora nós vamos priorizar, obviamente, a Sul-Americana.
A Cabo Friense ainda não tinha marcado um ponto sequer no Campeonato Carioca. A vitória com gol de Léo Aquino de pênalti expôs a dificuldade do Vasco em criar chances de gol e ser mais organizado em campo. Abel Braga reconhece o início ruim em 2020.
Nós temos que jogar melhor. O torcedor está muito chateado, com razão, cara. Não estamos conseguindo, não está fluindo. E tem que fluir, cara. E nós vamos achar o time. Nem que seja com um moleque aí, com um garoto. Nós vamos achar o time, cara. Tava calor? Tava. Para quem cria, é mais complicado. Quem tenta criar, né? E nós tentamos, mas não criamos. É um pouco mais no segundo tempo. Mas é pouco. O adversário jogou também com esse calor, cara. Né? Mas aqui ninguém vai desistir, não. E não pensa que não tem cobrança. E tem muita. Inclusive foi uma cobrança séria. O jogador, assim, depois ele fala que não teve chance, que não teve isso, não teve aquilo. Até situações diferentes de encontrar o adversário, a gente muda. A nível de treinamento, para sempre você tem um plano B. Então hoje nós esperamos uma atuação bem melhor. E a verdade é essa, que não aconteceu.
O próximo compromisso do Vasco será no domingo contra o Botafogo, às 4 horas da tarde, no estádio Nilton Santos. Abel deve levar a campo o time reserva, já que o titular será poupado para a partida de quarta-feira contra o Oriente Petroleiro pela Copa Sul-Americana. Na Rádio Nacional, Maurício Costa.
Na noite desta quinta-feira, o Corinthians perdeu para a Ponte Preta por 2-1. Técnico corintiano Thiago Nunes falou das falhas da zaga corintiana.
Em qualquer circunstância, né? Qualquer tipo de erro para qualquer equipe, esse tipo de erro mais simples, assim, são situações que atrapalham. Que por mais que você faça um jogo competitivo, que você tenha qualidade de jogo, são momentos determinantes da partida que acabam resultando aí no placar final. eu posso parecer até um pouco chato com isso, mas eu penso que qualquer partida, qualquer jogo, qualquer atuação, você leva lições, né? E a gente continua aprendendo como equipe, vai se fortalecendo. Tivemos dificuldades hoje, principalmente no primeiro tempo, onde a gente teve alguma dificuldade de conter o contra-ataque da Ponte Preta. Essas questões pontuais ali, nos momentos do gol, que foi, no meu ponto de vista, dois acidentes. O primeiro, uma sequência de pós-bola parada, que bateu, rebateu e sobrou para o jogador deles. E o segundo, uma saída de bola que acabamos dominando mal a bola e perdemos na saída. Depois disso, né, eu recordo que só mais uma chance da Ponte, nós soberanos dentro do jogo, não conseguindo transformar as chances criadas em gol. Então, com a Libertadores que se aproxima, né, com a característica do jogo que a gente vai enfrentar, a gente não pode ficar pilhado, tem que manter o controle. Mas ao mesmo tempo tivemos coisas boas também, né, muitas situações positivas, principalmente esse volume de chances criados. E pensando no aprimoramento da equipe futuramente, eu tenho confiança que a gente vai continuar crescendo.
Chegou a hora do Era Uma Vez no Futebol na Rádio do Brasil.
Era Uma Vez no Futebol, com Mário Silva e Astrid Nick.
Arthur Antunes Coimbra, você sabe quem é, né? Zico, que nasceu em março de 53, que atuou em apenas três equipes durante a sua vida profissional: Flamengo, Udinese da Itália e Kashima Antlers do Japão. Foi medalha de bronze na Copa do Mundo da Argentina em 78, terceiro lugar. E também medalha de bronze na Copa América de 79. Conquistou poucos títulos com o Brasil que o seu futebol merecia. Na Libertadores, é participante efetivo da finalíssima, quando o Flamengo venceu o Cobreloa por 2 a 0. Um gol do Zico nesse jogo, de 81, narrado pelo garotinho José Carlos Araújo.
A galera quer gritar comigo, segundo gol do Flamengo agora, com Zico preparado para a cobrança na entrada da grande área. A barreira do Cobreloa é formada, o goleiro Virgi está nervoso, grudou na trave direita, deu uma paquerada, ele não conhece aquela canetinha direita. Zico apontou, atirou, entrou! Gol! A gente já avisava, aos 33, enferrujaram o Cobreloa, nenhum 2, Cobreloa 0, e eu digo que valeu, Denis!
Valeu demais, José Carlos!
Era Uma Vez no Futebol.
E nesse domingão, a TV Brasil transmite a Meia Maratona Internacional de São Paulo. Informações com o repórter Lincoln Chaves.
Neste domingo, a partir das 6h15 da manhã, a TV Brasil transmite ao vivo a 14ª edição da Meia Maratona Internacional de São Paulo. São 21 quilômetros, desafiando cerca de 7.500 participantes da prova, que terão pela frente o calor e principalmente a umidade. A previsão, segundo o site Climatempo, é de que ela esteja acima de 90% durante a corrida. A recomendação do fisiologista do esporte, Diego Barros, do Hospital do Coração de São Paulo, é que os atletas priorizem roupas leves que facilitem a transpiração e não se esqueçam da hidratação. A organização terá 12 postos para isso, sendo 11 no percurso e 1 na chegada, que, assim como a largada, será na Praça Charles Miller, em frente ao estádio do Pacaembu. O primeiro pelotão a sair será o dos cadeirantes às 6h28 da manhã. Às 6h30 será a vez dos grupos de elite masculino e feminino, onde o Brasil tentará recuperar o protagonismo. No ano passado, o domínio foi de atletas quenianos. Desta vez, os favoritos são o bicampeão da São Silvestre, Edwin Rotich, do Quênia, e a ugandense Emily Chebet, vice-campeã da Volta da Pampulha. Entre os brasileiros, olho vivo na dupla mineira, formada por Larissa Quintão, pódio na meia maratona do ano passado, e Giovani dos Santos, que já venceu a prova duas vezes. Os demais pelotões largam às 6h35 da manhã, reunindo atletas de diferentes faixas etárias e motivações. A vendedora Eliana Zungalo, por exemplo, começou a correr pensando na saúde.
Nós éramos muito gordinhos, isso há 5 anos atrás, e a gente começou mesmo no intuito de perder peso, mas foi muito difícil, porque para correr o primeiro quilômetro levaram uns 2 meses.
E agora já corre 21.
Ah, 42 e se em outubro, se Deus quiser, 75.
Entre os corredores que sairão no último pelotão, estará uma medalhista paralímpica, Egineuza Dorta, bronze na maratona para atletas com deficiência visual nos Jogos do Rio de Janeiro em 2016. Ela terá como guia o auxiliar de logística Edilson dos Santos Souza.
Então é uma responsabilidade muito grande, pode ter que passar o maior número de informações e de feedback para ela poder absorver e não errar no percurso, nem passar acima do ritmo. Se passar abaixo, dá para tirar a diferença. Agora, se passar alto e quebrar, aí a culpa é do guia, que o guia que está olhando tudo, então ele que é o culpado.
Além da Praça do Pacaembu, o percurso tem outros pontos marcantes da capital paulista, como o elevado João Goulart, que é conhecido como Minhocão e liga as zonas Oeste e Central, a Praça da República e a esquina entre as avenidas Ipiranga e São João, popular na música Sampa de Caetano Veloso. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
E o técnico Renato Gaúcho ficou pistola na coletiva de imprensa quando foi afrontado por um dos jornalistas. Acompanha a pergunta e a resposta do Renato.
Renato, ontem tu disse na coletiva que tinha recalcado na imprensa. Falou que 1% ou 2% da imprensa faziam parte de pessoas recalcadas, que tinham inveja, enfim, dos jogadores. Justo, direito teu, pode falar e tal. Mas tu acha justo não dar o nome, não falar com a pessoa? Por quê?
Em primeiro lugar, eu vou falar uma coisa pra você.
E quais seriam as outras pessoas, por favor?
Um ou dois colegas teus.
Quais?
Um ou dois colegas teus.
O que eles fizeram?
Se você deixar eu falar, eu vou explicar. Em primeiro lugar, você não pode baixar o nível. Na televisão, não é agora aqui. Na televisão. Vocês não têm que ficar se preocupando em jogar os jogadores, o treinador contra a torcida com a vida pessoal nossa. Vocês têm todo o direito e o respeito, tanto os elogios como as críticas, desde que vocês não apelem. Vocês estão apelando muito fácil. Se vocês querem audiência, tudo bem, mas não precisa ser dessa forma. Se vocês nos respeitarem, nós vamos respeitar vocês. Se vocês nos criticarem pelo trabalho que a gente não vem fazendo, que está dando uma coisa errada, ou se eu mexi errado, se o jogador não foi bem, perfeito, é o trabalho de vocês. Isso é uma crítica construtiva. Agora vocês estão apelando muito fácil na televisão. Então, se vocês querem ibope, continuem apelando. Bom, aí não vai ser o toma lá da cá, porque aqui nós somos pessoas inteligentes. Falaram que eu não fui covarde para dar o nome. Então um é você, peraí. E outra coisa, covarde é quem usa o espaço da mídia para ficar tirando, falando mal de jogadores e treinadores da vida particular, sem o treinador, sem o jogador estar do lado. Isso é ser covarde. Ser corajoso é o que eu estou falando aqui com você, e você está falando comigo. Estamos aqui olho no olho. Agora, se começar a pegar pesado, eu vou falar de novo para o nosso torcedor não assistir mais vocês. E aí vamos ver como é que vocês vão ficar com os patrocinadores. Querem comprar essa briga? Eu compro com vocês. Entendeu? Vocês estão de todo mundo. Vocês acham que o jogador de futebol não tem família? Vocês acham que o treinador de futebol não tem família? Só vocês têm família? Vocês apelam fácil. Fácil, vocês agridem demais a família, os jogadores. É nesse aspecto. E esse assunto para mim está encerrado. Vamos nos respeitar, acima de tudo. Eu tenho berço, tenho educação. Vamos nos respeitar. Se você tem ótimo, tanto é que nós estamos conversando, agora não chegam lá na televisão e apelam. Porque se apelar, esse assunto para mim está acabado. Vamos ver quem vai ganhar. Vamos ver. Ponto final. Entendeu? Então de covarde não tenho nada, bem pelo contrário.
Muito obrigado pelo carinho e atenção do ouvinte nacional. Voltamos na segunda-feira. Vem aí a Voz do Brasil. Tenham todos um excelente fim de semana. Tchau, tchau, galera esportiva.
Bate-bola nacional. As notícias do esporte. Bate-bola nacional.